Jornal Câmara dos Deputados.
A audiência na Câmara vai debater a demarcação de terras indígenas.
Parecer sobre PEC da investigação criminal fica pronto na quarta.
Parlamentares debatem política de concessões do governo federal.
Integrantes do governo federal têm defendido a ampliação da concessão dos aeroportos. Para Ivan Valente, do PSOL paulista, a postura revela a verdadeira política na área de infraestrutura, que é de privatizar serviços estratégicos com financiamento público, contratos de longo prazo e lucro para o capital privado.
Para César Cornago, do PSDB capixaba, o cenário dos aeroportos brasileiros resume a dificuldade do governo federal de transformar o discurso de melhorias em realidade. Segundo o deputado, superfaturamento, sobrepreço e atrasos por falta de projetos são os principais entraves para as obras nos terminais.
Plínio Valério, do Amazonas, elogiou o governo federal porque, segundo ele, adotou o projeto de privatização do PSDB. Na visão do deputado, as concessões de serviços públicos realizadas pelo PT são um reconhecimento de que o programa Tucano de privatizações estava correto.
Editorial do Jornal do Brasil de 30 de maio afirma que o governo federal está sob ataque dos grandes meios político-financeiros. Bom Gás, do PT Gaúcho, lembrou que na última década, o governo reduziu não só a taxa de juros, mas a inflação, o número de miseráveis e analfabetos, além de fortalecer a economia.
Economia.
A comissão que vai analisar a medida provisória que institui o regime especial da indústria química, petroquímica e de plásticos já foi instalada. Vanderlei Sirac, do PT paulista, apresentou emendas à proposta para fortalecer os setores que, segundo ele, contribuem de forma significativa para a balança comercial do país.
Chico Alencar, do PSOL Fluminense, repercutiu carta aberta dirigida à Caixa Econômica Federal que questiona o financiamento do banco para a conclusão das obras da usina Angra 3. O deputado alertou sobre os perigos que o uso nuclear e mesmo a exploração sem cuidado das matrizes fósseis podem gerar.
Projeto em análise na Comissão de Minas e Energia regulamenta a oneração dos direitos minerários e permite que sejam penhorados ou dados em garantia. O relator da proposta, Marcos Montes, do PSD Mineiro, afirmou que é importante viabilizar o acesso aos pequenos, médios mineradores aos financiamentos bancários.
Segurança Pública.
Os integrantes do grupo de trabalho criado para definir novas regras para a demarcação de terras indígenas participam de audiência junto com os parlamentares da Comissão de Legislação Participativa.
A reunião acontece amanhã e o principal tema da pauta é a indenização às pessoas que ocupam terras posteriormente declaradas como reservas.
Saiba mais sobre a questão com o repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara.
Deputados vão analisar na terça-feira até que ponto os atuais conflitos fundiários entre indígenas e agricultores poderão ser resolvidos com a indenização aos proprietários de terra. O tema estará em debate em audiência pública da Comissão de Legislação Participativa e do Grupo de Trabalho criado pela Presidência da Câmara em busca de um acordo em torno das regras de demarcação de terras indígenas. Além de parlamentares, o grupo também conta com a presença de 10 representantes de comunidades indígenas. A audiência foi sugerida pelo deputado Padre Tom, do PT de Rondônia, autor de um projeto de lei que garante indenização às pessoas que, de boa fé, receberam títulos expedidos pelo poder público em terras que a União, posteriormente, veio a declarar como indígena. O texto altera uma lei de 1973 que anulou os títulos expedidos em terra indígena. Padre Tom acredita que a indenização facilita a solução dos atuais conflitos.
Nós precisamos buscar um caminho para poder indenizar. E esse caminho é através de projetos de lei aprovados aqui no Legislativo, porque com a atual legislação, nós não podemos indenizar terras e benfeitorias em áreas identificadas como indígenas.
O deputado Padre Tom coordena a Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas e lembra que esse problema também atinge áreas de assentamento da reforma agrária, onde mesmo aqueles pequenos agricultores portadores de documentos expedidos pelo INCRA são obrigados a deixar os lotes em que foram beneficiados e não recebem indenização. De Brasília, José Carlos Oliveira.
O conflito entre produtores rurais e índios alcançou patamar insustentável em Mato Grosso do Sul, segundo Akira Otsubo, do PMDB. Na visão do deputado, os pareceres da FUNAI, que definem as terras indígenas, são muitas vezes baseados em estudos que desencadeiam o colapso da atividade produtiva do campo.
Desenvolvimento regional.
Com a aprovação de normas que regulamentam a criação de municípios, Mauro Benevides, do PMDB, informou que no Ceará espera-se que mais de 20 novas cidades sejam formadas. Entre elas, o deputado destacou os distritos de Pajuçara, Lima Campos, Jurema, Alencar, São João do Aruaru, Antônio Diogo e Cruxati.
A aprovação do texto que define as regras para a criação de municípios vai permitir a emancipação de várias localidades em Rondônia. Padre Tom, do PT, citou como exemplo Tarilândia, que pertence a Jaru, e Extrema, que faz parte do município de Porto Velho, mas está localizado a 400 quilômetros da capital.
No entendimento de José Stedley, do PSB Gaúcho, o Congresso ainda precisa avaliar com mais cautela a criação de municípios. Para ele, é preciso revisar o Pacto Federativo como forma de distribuir melhores recursos entre as prefeituras.
Taguatinga, uma das maiores regiões administrativas do Distrito Federal, completou no último dia 5 de junho 55 anos de existência. Francisco Escócio, do PMDB maranhense, homenageou a população local e frisou a importância da cidade para o desenvolvimento de toda a capital.
Ao parabenizar os 55 anos de Taguatinga, Érica Cocai, do PT, ressaltou a importância da administração regional para o desenvolvimento de todo o Distrito Federal e em torno de Brasília.
Zoinho, do PR Fluminense, reclamou do estado de conservação dos veículos do município de Volta Redonda. Para o parlamentar, mesmo tendo a segunda maior arrecadação do estado do Rio de Janeiro, a prefeitura não realiza manutenção nos veículos públicos, o que leva perigo aos servidores e aos cidadãos.
O governo da Paraíba lançou o programa Tarifa Verde. Ao elogiar a iniciativa, Luiz Couto, do PT, explicou que o programa prevê a redução da tarifa de energia elétrica, possibilitando melhor desempenho e aproveitamento dos recursos e uma melhor qualidade de vida para o pequeno produtor rural.
A audiência pública marcada para amanhã vai avaliar os primeiros meses de vigência da política nacional voltada para o autismo.
Um dos principais objetivos da reunião é debater o processo educacional das pessoas com transtorno autista.
A repórter Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a questão.
As comissões de educação e de seguridade social e família analisam na terça-feira a educação da pessoa com autismo no Brasil. No mesmo dia, 18 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Orgulho Autista. Segundo a autora do pedido para a realização da audiência, a deputada Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, o encontro servirá para avaliar os quase 6 meses da entrada em vigor da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Mara Gabrilli, que foi relatora do projeto aprovado no Congresso, diz que é preciso entender como será levada a educação ao autista e cobrar o cumprimento da política.
Tem vários tipos de autistas e de formas de aprender. A minha preocupação é levar essas questões diretamente para o Ministério da Educação, para o MEC, para que eles ouçam as várias nuances da educação que acontece no universo autista, para que a gente possa prover todas essas nuances.
A audiência está marcada para 14h30 na terça-feira, no Plenário 10. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Saúde.
A Câmara aprovou a medida provisória que prevê o parcelamento em até 360 prestações mensais dos débitos de santas casas e hospitais filantrópicos. André Zakharov, do PMDB do Paraná, observou que a MP beneficia também outras entidades sem fins lucrativos que atuam nas áreas de saúde e de assistência social.
Projeto de Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, isenta as pessoas portadoras de deficiência auditiva do imposto sobre produtos industrializados na compra de carro zero quilômetro. A parlamentar afirmou que portadores de deficiência física, visual, mental ou autistas já podem adquirir veículos com a isenção.
A esplanada dos ministérios foi palco de um evento que reuniu cerca de 6 mil pessoas a favor da vida e contra o aborto. Segundo Costa Ferreira, do PSC Maranhense, a mobilização demonstra o apoio de segmentos da sociedade a valores como a defesa da vida em todas as suas etapas.
Segundo Beto Mansur, do PP Paulista, o país precisa de um projeto específico que criminalize verdadeiramente quem vende bebida alcoólica para os jovens. O parlamentar cita como exemplo o consumo do cigarro, reduzido com o fim das propagandas.
Educação.
audiência pública realizada na Comissão de Educação discutiu a implantação do currículo único. Alex Canziani, do PTB do Paraná, apoiou a iniciativa por entender que é preciso saber o que as crianças aprendem em cada ano letivo e facilitar o acompanhamento do aprendizado por pais e professores.
O Poder Executivo sancionou a lei que cria a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, com sede em Marabá. Zé Geraldo, do PT, informou que o próximo desafio é convencer o Ministério da Educação sobre a necessidade de oferecer o curso de medicina devido à demanda de médicos na região.
Homenagem.
Silas Câmara, do PSD do Amazonas, lamentou o falecimento do pastor Sóstenes Apolos. De acordo com o deputado, o religioso era uma liderança expressiva da Assembleia de Deus, um homem justo, digno e administrador exemplar que honrou seu ministério de fé.
O presidente regional do PRP da Bahia, Jorge Aleluia, faleceu no último dia 4 de junho. Chico das Verduras, de Roraima, lamentou a morte do companheiro de partido e destacou sua militância durante anos na agremiação.
Justiça.
O novo relatório sobre a PEC que regulamenta a investigação criminal deve ser nesta quarta-feira aos líderes partidários.
A proposta de emenda à Constituição gera controvérsia porque limita o poder investigatório do Ministério Público, determinando que a apuração criminal é prerrogativa da polícia.
A repórter Dini Moraes tem mais informações sobre os debates em torno da matéria.
Membros do Ministério Público e delegados de polícia avaliam até terça-feira a proposta de acordo apresentada pelo grupo de trabalho que media as negociações sobre a proposta de emenda à Constituição 37. O texto original restringe a investigação criminal às polícias civil e federal. A proposta prevê um meio-termo entre as reivindicações das duas categorias. Permite que o Ministério Público investigue, mas apenas em casos excepcionais e com a fiscalização da Justiça. O deputado Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, participou da reunião no Ministério da Justiça com membros do Ministério Público e das Polícias Civil e Federal.
A proposta aproxima-se muito de um consenso, porque garante direitos ao Ministério Público na seara investigatória, fixa e delimita constitucionalmente as atribuições investigatórias da polícia, prevê controle investigatório do Ministério Público por parte do Poder Judiciário, fixa prazos, obriga à transparência e também prevê a atuação da defesa do investigado durante a investigação conduzida pelo Ministério Público.
A proposta de cooperação entre os órgãos vai agora ser levada pelos representantes das polícias e do Ministério Público aos membros das duas entidades. Segundo Fábio Trade, com ou sem consenso, o texto definitivo deve ser apresentado na quarta-feira para os líderes partidários. A ideia é colocar esse texto alternativo junto à PEC 37 para que seja votado preferencialmente. A votação da PEC no plenário da Câmara está marcada para o dia 26 de junho. De Brasília, Dini Moraes.
Para reduzir a violência no Brasil, Antônio Bulhões, do PRB Paulista, defende a revisão da maioridade penal. Ele argumentou que hoje, após tanto avanço educacional, um jovem de 16 anos não pode ser considerado um alienado, que não pode ser responsabilizado por seus atos.
Meio ambiente.
Na avaliação de Roberto Brito, do PP da Bahia, o país precisa aperfeiçoar a lei de resíduos sólidos como forma de fortalecer o meio ambiente. De acordo com o parlamentar, 3 mil municípios ainda precisam regulamentar a política de coleta e tratamento do lixo.
O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado em 5 de junho. Ao registrar a data, Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, comemorou o aprimoramento do Código Florestal Brasileiro, no qual, segundo ele, foram incorporados instrumentos com capacidade de conter os avanços do desmatamento ilegal no país.
O Dia Internacional do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, foi louvado por Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso. O parlamentar repercutiu que o tema foi divulgado nos veículos de comunicação sob a ótica da preservação da natureza.
O governo do Amapá recebeu em Sorrento, na Itália, o Prêmio Verde Ambiente 2013. Janete Capiberibe, do PSB, entende que a premiação do Estado, que tem 72% do território composto por unidades de conservação e terras indígenas, consagra o Amapá como referência em sustentabilidade socioambiental.
Turismo.
Em reunião com representantes do Ministério do Turismo e do Governo de Santa Catarina, Jorginho Melo, do PR, comemorou a autorização para a construção do Centro de Eventos de Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense. O parlamentar destacou a importância do investimento para a maior cidade turística do estado.
Transportes.
A Câmara aprovou no início de junho o projeto que disciplina o funcionamento de empresas de desmontagem de veículos. O autor da proposta, Armando Virgílio, do PSD goiano, afirmou que a iniciativa vai colaborar para a segurança e desarticulação de quadrilha de roubo de veículos e cargas.
Votação.
Os deputados devem retomar nesta semana as discussões sobre as novas regras de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados.
Na semana passada, o plenário da Câmara rejeitou a proposta que já havia sido aprovada no Senado.
Caso o Congresso não vote a matéria até o dia 23, o repasse do FPE do governo federal para os estados pode ficar comprometido.
Outra iniciativa polêmica é o projeto que destina para o setor educacional público todos os recursos que forem repassados aos estados e municípios a título de royalties pela exploração de petróleo no pré-sal.
A repórter Paula Bittar, jornalista da TV Câmara, tem mais detalhes sobre estas propostas e sobre as demais matérias que podem ser votadas no plenário da Câmara ao longo da semana.
A Câmara começa a semana de votações com alguns problemas a resolver. Um deles é a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Segundo o prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal, o Congresso teria até o dia 23 para votar uma nova lei com as regras de rateio entre os estados. A legislação em vigor foi considerada inconstitucional por não reduzir as desigualdades regionais. O Senado aprovou um projeto e, na semana passada, os deputados se dividiram entre os estados favoráveis a proposta e os que previam perdas de recursos com a nova lei. Sem acordo, o projeto foi rejeitado. A rejeição levou os senadores a optarem por votar nova proposta nesta terça-feira e encaminhá-la imediatamente à Câmara. A ideia é produzir um texto mais bem aceito entre os deputados. Segundo o deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso e líder da minoria, a tarefa é praticamente impossível.
Porque não vai ter nenhuma proposta que vai conseguir resolver o problema do Nordeste, do Norte, do Sudeste e do Sul ao mesmo tempo. Então é claro que alguém vai perder. Só tem uma forma de resolver: o governo criando incentivos e compensação aos estados que vão perder. Essa seria a única forma que o Senado tem prerrogativa e competência para isso.
Já o deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, que era a favor do texto anterior enviado pelo Senado, acredita que a solução é reenviar o mesmo texto e negociar melhor com os parlamentares.
Eu acredito que a melhor forma seria reproduzir o acordo do Senado Federal e tentar fazer o convencimento agora dos parlamentares da Câmara dos Deputados para evitar que os estados mais ricos e maiores queiram tratorar os estados que mais precisam desse apoio, deixando o abismo de desigualdades regionais ainda mais profundo.
O assunto não é fácil e nesta semana mais um ingrediente pode complicar a vida dos deputados. É que a proposta do Executivo que prevê 100% dos royalties do petróleo para a educação tem urgência constitucional e passa a trancar a pauta de votações. O projeto também é polêmico e nem mesmo teve o relatório aprovado na comissão especial em que está sendo analisado. Enquanto a pauta estiver trancada, o plenário não poderá votar outros projetos de lei, mas poderá analisar propostas de emenda da Constituição, como a que torna titulares os substitutos e responsáveis de cartórios de notas ou de registro, a chamada PEC dos cartórios. Também pode votar projetos de decreto legislativo, como o que aprova a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa Nacional. De Brasília, Paula Bittar.
Em março, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão da lei que muda a divisão dos recursos dos royalties do petróleo. Ao cobrar celeridade para a liberação da matéria, Marcelo Castro, do PMDB piauiense, argumentou que a lei já foi aprovada 7 vezes no Congresso e vetada 2 vezes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Nós voltamos amanhã.
Minuto do TCU.
A situação das queimadas no Brasil vem sendo acompanhada pelo Tribunal de Contas da União. Em 2011, o TCU realizou auditoria e agora monitorou as indicações feitas aos responsáveis.
Como ponto positivo, verificou-se que metade das recomendações feitas pelo TCU já foram implementadas. No entanto, algumas falhas permanecem. Ainda não há indicadores precisos sobre queimadas e incêndios florestais.
2/3 das unidades de conservação ainda não possuem plano de manejo. Também é necessário que as instituições estejam mais integradas, tais como os órgãos ambientais estaduais, bombeiros, IBAMA e Instituto Chico Mendes.
Sob a relatoria do ministro Haroldo Cedraz de Oliveira, o TCU reiterou as recomendações relativas à criação de indicadores das queimadas e ao aumento da integração entre os órgãos fiscalizadores.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.